Vital Marcelo Larcher.
As votações em plenário podem começar já nesta segunda-feira à noite.
Educação.
Ricardo Maia, do MDB, celebra a chegada de um Instituto Federal em Ribeira do Pombal, no sertão da Bahia. O deputado afirma que a expansão do ensino técnico é um avanço histórico para os filhos de trabalhadores que não tinham acesso ao nível superior na região.
Ricardo Maia registra ainda a entrega de novos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida no sertão. Ele sustenta que a conquista é fruto de uma cobrança junto ao governo federal para garantir que os investimentos públicos transformem a realidade do interior baiano.
Hélder Salomão, do PT, celebra a autorização do Ministério da Educação para a implantação do curso de medicina no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, em São Mateus. Ele afirma que a ampliação para a região norte do estado reforça a interiorização da formação médica.
Hélder Salomão também anuncia o avanço na articulação para a criação do curso de medicina no campus da UFES, em Alegre. Além disso, o congressista destaca a futura instalação de um Instituto Federal do Distrito de Regência Augusta, em Linhares.
Transportes.
Proposta em análise na Câmara amplia a isenção do imposto para a compra de caminhões novos.
O repórter José Carlos Oliveira explica quem vai ser beneficiado caso o projeto vire lei.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto de lei do deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, que isenta os caminhoneiros autônomos de imposto sobre produtos industrializados na compra de veículos novos. O texto altera a lei que já prevê esse benefício, mas apenas para pessoas com deficiência, condutores autônomos de passageiros e cooperativas de táxi. De acordo com a proposta, a isenção de IPI também deverá ser aplicada aos profissionais regularmente inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas há mais de 5 anos. O relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, argumentou que a medida garante mais segurança econômica aos caminhoneiros que enfrentam problemas crônicos para a renovação da frota.
O que acontece? O caminhoneiro ele vai comprar, quando ele é autônomo, ele vai comprar um caminhão, ele não tem desconto dos IPIs, que são as industrializadas, né, do transporte. E nós estamos incluindo o caminhoneiro autônomo também nisso para que ele possa comprar o veículo mais barato.
De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, o Brasil tem cerca de 470 mil caminhoneiros autônomos. Zé Trovão fez ajustes no texto para, segundo ele, ampliar a repercussão no dia a dia desses profissionais. O preço máximo do veículo novo, fixado em R$ 600 mil no projeto original, foi ampliado para R$ 800 mil. O deputado também aumentou a vigência da lei sobre isenção de IPI para até fim de 2030. As comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça ainda vão analisar essas alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, denuncia a incineração de medicamentos oncológicos e a falta de vacinas contra dengue e sarampo na rede pública. Para ela, é contraditório o governo alegar falta de orçamento enquanto registra altos gastos com cartões corporativos.
Carla Dixon questiona a imposição de sigilo sobre as despesas da presidência, apontando uma inversão de prioridades na gestão federal. Ela afirma que o conforto do alto escalão não pode ser preservado às custas de desabastecimento de remédios e da precarização do atendimento à população.
Trabalho.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que a proposta que estabelece o fim da jornada 6x1 pode ser votada em maio pelo plenário. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que vai analisar o fim da jornada de trabalho 6x1, poderá ser votada no plenário em maio. Segundo o presidente, a matéria está sendo bem construída, com responsabilidade e avaliando os impactos da medida. De acordo com Mota, é viável a aprovação da proposta no plenário. Ele concedeu entrevista ao jornal Metrópolis nesta quinta-feira. O presidente negou que o fato de ter encaminhado a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, o tema seguir para a Comissão Especial, seja uma forma de tirar o protagonismo do governo sobre o assunto.
Não é uma briga por protagonismo, não é uma briga de ego, mas sim o canal legislativo correto para discutir uma matéria que tem a importância que tem, se medir os impactos, fazer a discussão da maneira correta e dando vez e voz a todos os impactados. Por essa decisão que o Congresso pode vir a tomar e a partir daí podemos ter a condição de avançar positivamente numa pauta que atende a larga maioria da população brasileira.
Mota também afirmou que regimentalmente precisa respeitar a ordem cronológica dos pedidos de comissão parlamentar de inquérito, mesmo com a pressão para instalar uma CPI para investigar o caso do Banco Master. Mota diz que os órgãos de controle estão apurando o caso com a devida atenção e que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo seu papel.
Houve um exagero da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe aquilo que é razoável de se fazer. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado.
O Gumota falou ainda sobre a proposta de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, a discussão está encerrada e não há espaço na Câmara para que esse tema prossiga. Para Mota, a pauta da anistia está superada desde a aprovação do texto da dosimetria. A lei que reduz penas pelo envolvimento no 8 de janeiro foi vetada pelo presidente Lula e ainda não há data para apreciação do veto pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, classifica a proposta de fim da escala 6x1 como irresponsável, por não prever compensações aos empregadores. O parlamentar alerta que a redução da jornada sem contrapartidas pode aumentar o desemprego e a informalidade.
Na visão de General Girão, qualquer mudança na legislação trabalhista deve ser acompanhada de nova desoneração da folha de pagamentos. Segundo ele, o alto custo para manter empregados é reflexo de uma gestão ineficiente que prioriza o aumento de gastos em vez de melhorias reais para o trabalhador.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite, você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a capacitação em gênero e diversidade promovida pelo Tribunal de Contas da União. O curso é gratuito na modalidade à distância e tem carga horária de 6 horas. A iniciativa é voltada a profissionais, estudantes e pessoas interessadas em compreender as desigualdades de gênero para além do senso comum. O objetivo é ampliar o entendimento sobre as desigualdades e contribuir para políticas públicas mais inclusivas. As aulas abordam conceitos fundamentais, marcos legais e boas práticas na administração pública. Também apresentam ferramentas para incorporar a perspectiva de gênero na formulação, execução e avaliação de ações de governo. O curso é oferecido pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Estão abertas as inscrições para o programa Pé de Meia Licenciaturas. As solicitações devem ser feitas pela plataforma Freire até 19 de dezembro. O programa oferece incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 ao longo de toda a graduação. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota mínima de 650 pontos no Enem e ser aprovado em um curso presencial de licenciatura pelo SISU. Em Joinville, a UDESC oferece os cursos gratuitos de licenciatura em Física, Matemática e Química. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proem.reitoria@udesc.br.
night. And I know everything is gonna be alright.
In deep confusion, in great despair, when I reach out for him, he is there.
When I am lonely as I can be, and I know that God shines his light on me.
Reach out for him,
reach out for him.
He'll be there,
he'll be there.
Within your troubles,
within your troubles,
you can share,
you can share.
If you love,
if you love,
if you love,
the life you love,
you get the blessing,
yeah.
From above,
from above.
Heals the sick, yeah, he heals the lame. Says you can do it too, in Jesus' name. Your feet back,
feet back
on higher ground. Sick.
He heals the lame,
and he says you can heal him too in Jesus' name. He lifts you up and he turns you around, puts your feet back on,
your feet back, your feet
higher
back.
Ground.
Desk FM Joinville, o som que informa, o som que encanta.
Yeah. we've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun.
Desk FM.
Love.
o Desk Joinville está com inscrições abertas até o dia 16 de março para o processo seletivo nos cursos de mestrado e doutorado profissionais em ensino de ciências, matemática e tecnologias, com ingresso no segundo semestre de 2026. São até 17 vagas no mestrado e até 17 vagas no doutorado. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do processo seletivo e preencher o formulário de inscrição online. Mais informações em udesc.br/cct.
Be alright. 772, 91,9 MHz. Rádio Udesc FM Joinville. Emissora do Sistema Udesc de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
so beautiful, like the sunshine on your balcony just yesterday. Don't underestimate, your heart is never late, and love will always find a way. It just happens, you don't know. Slide and close your eyes and watch the passion play.